Olá, estamos então neste especial Eleições Autárquicas, esta semana a ouvir as propostas dos candidatos à Câmara Municipal de Braga. São 8 os candidatos nestas eleições. Connosco nesta altura está Olga Batista, a candidata do Partido Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Braga. Olga Batista, que tem 45 anos e é farmacêutica de profissão. Olga, muito bem-vinda aos estúdios da RUM. O Iniciativa Liberal é um dos 4 partidos que se apresenta a votos pela primeira vez nestas eleições autárquicas. Esteve em cima da mesa, inicialmente, a possibilidade de integrar a coligação Juntos por Braga, que lidera atualmente o município, mas o partido optou por concorrer sozinho. Olga, começava por lhe perguntar se a ideia passa por testar a vitalidade deste partido também.
Ora, muito bom dia e quero cumprimentá-la e a todos os ouvintes e desde já agradecer também o convite para esta entrevista e dar a oportunidade de explanar aqui as nossas ideias e as nossas propostas. Relativamente a essa questão, realmente houve conversações no sentido de haver a possibilidade de uma coligação, mas entendemos isso sozinhos por várias razões. Uma delas, o facto de termos que fazer o nosso caminho, como disse muito bem, e ver a vitalidade e semear as ideias liberais, que são importantíssimas para a cidade e para o país. E outra, porque somos consonantes com aquilo que vamos defendendo, no sentido em que o próprio partido tinha uma orientação que foi aprovada em moção estratégica, que deveríamos realmente ir sozinhos, mas não esquecer que achamos também que, não sendo esta a nossa decisão, íamos defraudar, de certa forma, os liberais e a cidade, porque realmente as políticas liberais são políticas diferenciadoras, são políticas diferentes e são políticas capazes de desenvolver, de criar um desenvolvimento e criar riqueza numa cidade. Por outro lado, os liberais, porque, como vê, têm crescido a Iniciativa Liberal e, portanto, as pessoas acreditam nas soluções da ideologia e do partido e, portanto, não podíamos defraudar. Por outro lado, acreditamos que somos realmente uma alternativa, não queremos mais do mesmo. Ou, muitas vezes dizemos que queremos mais e melhores. Nós já não dizemos que queremos mais e melhor, já não é suficiente, nós queremos diferente. Queremos políticas diferentes, pessoas diferentes e realmente só com a Iniciativa Liberal é que conseguiremos promover uma cidade diferente.
Mas uma eventual eleição para o Executivo Municipal, com a subida de um vereador ou pela eleição de alguns deputados na Assembleia Municipal, o Iniciativa Liberal podia aqui mudar um bocadinho esta estratégia inicial, ou seja, essa coligação que ficou em suspenso não estaria, de certa forma, fechada num futuro próximo?
Com certeza. Aliás, nós estamos sempre disponíveis para qualquer conversa. O pressuposto é o seguinte, é sempre que o que estiver em cima da mesa vier em prol das pessoas, em benefício das pessoas, na liberdade das pessoas, no desenvolvimento do país, na criação de riqueza, na devolução de impostos para as pessoas, com certeza nós estaremos do lado das pessoas e do lado das propostas. Portanto, estará sempre em aberto qualquer tipo de conversação neste sentido que lhe estou a falar, sim.
Ou seja, podia ser com a coligação Juntos por Braga, como podia ser com outro partido que vencesse as eleições?
Se essa questão pressupõe um determinado partido, com qualquer partido, não é uma coligação que lhe chamamos. Olha, eu tenho um exemplo muito, muito, muito concreto. A descida do IMI de 2020 para 2021, que foi aprovado na Câmara, foi uma proposta feita pelo CDU. Portanto, obviamente que estaríamos do lado destas propostas.
O Iniciativa Liberal apresenta neste programa eleitoral 150 propostas, promete mais dinheiro nos bolsos dos bracarenses, com a redução do IMI e do IRS. Olga Batista, estas reduções para o bolso dos bracarenses têm impacto na gestão da autarquia também, com isso certeza. É evidente. Uhum. Onde é que iriam depois buscar receita para um equilíbrio orçamental?
Nós muitas vezes dizemos que somos o partido das contas certas, portanto não o faríamos sem primeiro ver a sustentabilidade económica e financeira da medida. Aquilo que lhe posso dizer é que relativamente ao IMI, o que verificamos foi que nos últimos quatro, de 2016 a 2020, houve um crescimento médio da taxa à volta dos 3%, que cobre cobre, de certa forma, essa baixa de 0,01 ponto percentual que nós propomos ao longo dos 4 anos. Ou seja, uma baixar 0,04 ao longo dos 4 anos. Que supõe até que tenha sido este o pensamento do Juntos por Braga para descer o mesmo 0,01 que foi o ano passado. Portanto, ele está automaticamente pago, se for assim, ou seja, pela subida dos 3% ao longo do ano. Relativamente à devolução de parte do IRS, aquilo que conseguimos aferir foi que o empréstimo com o Estádio Novo está a terminar. Por exemplo, este ano temos o valor de pagamento aos bancos está na ordem dos 4 milhões e que já está a diminuir ao longo dos 2-3 anos que aí vêm. Portanto, essa verba não vai para o estádio, pode ir para o bolso dos munícipes, dos bracarenses. E ainda temos outra questão, por exemplo, esta questão que agora se tem falado ultimamente, da SGEB, com o fim da parceria, onde também haverá uma poupança de 3 milhões de euros anuais. E falamos só para portanto, com estas medidas, com estes valores que lhe estou a apresentar, cobrem estas medidas e ainda sobra dinheiro. Portanto, mas ainda assim não assumimos apenas 2% de devolução do IRS, porque temos outras medidas que achamos que podem ser importantes para os bracarenses e precisamos de nos inteirar um bocadinho melhor das condições em que a Câmara está para poder fazer face, sim, e ter sempre as contas certas, que é fundamental.
Muito se tem falado nos últimos tempos da remunicipalização da AGER. Olhando para as diretrizes do IEL, esta não será uma estratégia, de certa forma, difícil de adotar por parte da Iniciativa Liberal ou não?
Neste momento posso lhe dizer que também não a defendemos. Não vemos razão para que isso aconteça. Nós achamos que qualquer tipo de parceria pública ou privada, ou à semelhança do que existe com a AGER, não é um problema estar parte da empresa nas mãos de um privado. O que nós queremos é que a solução seja efetivamente de qualidade, a baixo custo, para os bracarenses.
Penso que isso exigiria o quê, neste sentido? Está tudo bem? A maior parte dos partidos critica precisamente o custo que esta empresa tem para os cofres dos munícipes, com as faturas mensais que são pagas. Defende ou não uma redução de algumas tarifas?
Deixe-me dizer-lhe o seguinte, temos que pensar na empresa da seguinte forma, 51% é da Câmara. A Câmara ainda tem muito poder sobre a gestão desta empresa. Portanto, porquê que temos que, de certa forma, culpar o facto de ter um privado na gestão, quando a própria Câmara tem um papel fundamental na gestão da empresa?
A posição do Iniciativa Liberal seria mais rígida nesse sentido?
Sim, sim. O que é que nós pretendemos de uma empresa? Que gere valor, que gere serviço e que seja satisfatória para os seus clientes. Portanto, sim, nós como na gestão que cabe ao município, tínhamos que ser exigentes com os resultados.
O Iniciativa Liberal é apologista da concessão de equipamentos, da alienação de património. O que é que alienava já se fosse eleita Presidente da Câmara?
Sim, isso tínhamos que pensar e falamos também na proposta, na avaliação disso e ver quais os equipamentos, certo? Mas temos, por exemplo, a questão do estádio novo, não é? Relativamente a isso, sabemos o elefante branco ali temos, o peso financeiro que aquilo acarreta para os cofres do município e seria, por exemplo, uma situação a ver. Não tem que ser só alienar, pode ser concessionar. Tudo isto com, obviamente, com o tal objetivo, tentar que seja mais sustentável para os cofres da Câmara e que os bracarenses não fiquem sem, obviamente, os serviços e sem...
Essa concessão, de certa forma, já existe com o Sporting Clube Braga.
Sim, mas não está suficientemente bem estruturada na medida em que nós sabemos qual é que é o impacto que tem na Câmara, portanto...
A atual gestão autárquica defendia até um referendo para que os bracarenses decidissem sobre a venda ou não do estádio, da colocação à venda do estádio municipal, porque isso não significa que alguém o quisesse comprar. O que é que parece esta ideia do Iniciativa
Liberal? Acho excelente. E vou-lhe dizer porquê. Porque uma das nossas medidas também, como deve ter visto, é a proximidade das decisões da Câmara junto dos cidadãos. Obviamente que não podem ser todas, mas aquelas mais fraturantes, mais difíceis, nós temos que ouvir os cidadãos. E também, na nossa proposta, existem os referentes. Não só nas situações complicadas, em toda a gestão da Câmara, devemos ouvir a sociedade civil, as associações, e, obviamente, depois os técnicos que nos vão dar as soluções mais concretas para os problemas. E neste é um dos casos. Como este, temos outros, obviamente, mas sim, o referente seria.
Apesar desta linha orientadora, no vosso programa recusam a alienação da fábrica Confiança, por exemplo, e é também, no fundo, um tema fraturante em Braga já há muitos anos. Sugerem uma finalidade específica para este espaço?
Quando dizem, é curioso, deixem-me só fazer este apontamento, quando dizem uma finalidade específica, deixem-me dizer-vos, ouvintes também, que a Iniciativa Liberal é o partido novo aqui na autarquia. E temos muitas soluções, nós temos caminhos para as soluções, mas não temos nada que seja, ou nada ou pouco, como devem calcular, de chave na mão. Pronto, nós precisamos de conhecer melhor os dossiers que estão por dentro, mas aprendemos, e aprendemos rápido. Mas não temos, às vezes, quando nos questionam assim diretamente, o que fazem? O que é que fazem com o nó de enfias? Se vamos fazer uma ponte, se vamos fazer uma circular, se vamos fazer... Nós sabemos o caminho. Agora, não lhe posso dizer qual é que é a solução final. Relativamente à alienação, e disse muito bem, mas dizem isto e agora dizem isto, não tem a ver com essa questão que referiu, mas sim com coerência. A Fábrica Confiança tem uma história e todo o processo desde 2012 que vem sendo uma história também. Mas como é que ela está como é que ela passou o património do município? Por expropriação a um privado. Ela foi retirada a um privado porque foi considerado um equipamento de interesse público para um fim. E foi por isso que ela foi retirada, porque havia um fim de interesse público. E qual era? Eu vou mencionar. Pretende-se criar naquele local um espaço urbano, inovador, de referência e com uma múltipla oferta e dinâmica de cariz cultural e de lazer. Portanto, ela foi retirada a um privado com este fim. A postura da Iniciativa Liberal é sejamos coerentes. Não tem a ver, percebe? Não tem a ver, tem a ver com o que foi...
O princípio é que está na base dessa vossa visão. Sim. Não faz sentido, já que os bracarenses souberam deste negócio com essa finalidade, não faz sentido agora desviarmos o percurso que tinha sido traçado inicialmente.
Até pela forma como foi. Uma coisa é, a Câmara comprou para este fim, comprou, e agora vê que as necessidades são outras e mete... Não, ele retirou a um privado com este fim, tendo em conta a mais-valia para este fim. Percebe? Portanto, há uma incoerência nesse caso e nesse aspecto nós somos perentórios nesta defesa por esta razão. Sem, com isto, tentar, obviamente, salvaguardar a necessidade que é conhecida, que é a residência para os estudantes universitários. Portanto, essa solução tem que ser arranjada. E uma das soluções que poderão estar, portanto, poderão ser um caminho, é alterar o projeto que está para a Francisco Sanches, que em tempos também até foi uma residência, e passar, portanto, fazer uma permuta de projetos, digamos assim.
Bem que já há projeto para o futuro centro cultural Francisco Sanches, ou seja, recuar também seria difícil, provavelmente.
Eventualmente. Eu estou a dar uma possível sugestão, uma possível resposta, sem conhecer, vou ser franca, sem conhecer efetivamente o andamento desse tipo de projetos. Falei neste, como poderia ser noutro local.
Ainda sobre equipamentos culturais, que opinião é que tem a Iniciativa Liberal sobre o São Geraldo? Há uma renda mensal que a autarquia paga à Arquidiocese de Braga. Este processo, como é que é interpretado pela Iniciativa Liberal? Gostaria que o processo continuasse para que tivesse realmente um fim cultural?
Sim, se é esse o pressuposto do... Percebe, no fundo, as, 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 As questões batem sempre no mesmo princípio. Responder às necessidades das pessoas, ouvir as pessoas, ouvir, por exemplo, como aconteceu na Fábrica Confiança, que eu não consigo, é outro ponto que eu não consigo perceber. Temos uma plataforma, Salvar a Confiança, com 22 associações, cada associação representa uma série de pessoas, de cidadãos, e não chegaram a ser ouvidas. Portanto, nós temos que perceber o que é efetivamente uma necessidade e, a partir daí, tomar as nossas medidas.
Olga Batista, são adeptos de uma autarquia transparente. Penso que nenhum candidato dirá o contrário sobre esta matéria. Mas, na vossa ótica, a atual gestão camarária tem alguns procedimentos que o Iniciativa Liberal mudaria?
Tem esta e tem muitas a nível nacional. E quais são? Realmente a transparência é importantíssima no sentido em que as coisas têm que estar explanadas para qualquer munícipe, qualquer cidadão, perceber o que é que se passa dentro de uma autarquia. E é isto que nós defendemos, é esta clareza. Com que é? Olha, modernizando os sistemas autárquicos, otimizando processos, digitalizando, ter plataformas online onde as pessoas consigam ver em tempo real os contratos que estão a ser feitos, contratos adjudicados, condições para se propor para determinados serviços ou contratos, resultados, enfim, há uma panóplia de ferramentas que podemos usar, mas que o pressuposto é sempre o mesmo, é à distância de um clique, nós usamos esta expressão, as pessoas saberem, terem uma fotografia do que se passa na Câmara. E claro que todos defendemos, repare, todos os candidatos defendem, é verdade. Eu acho que todos estamos cá com o mesmo princípio. Queremos o melhor para a cidade e melhor para os bracarenses. Eu acho que temos formas diferentes de ver como atingir esse objetivo. E acho que há propostas e há medidas que têm mais sucesso do que outras. Eu, por exemplo, temos provavelmente aqui candidatos que têm mais preocupação em estar atrás de certa forma de encontrar o corrupto. Certo, nós estamos mais preocupados em criar mais transparência para que não haja corrupção. Se temos pessoas que querem distribuir o peixe, nós queremos dar a cana e ensinar a pescar. E sim, dar o peixe a quem realmente precisa, porque o peixe, entretanto, vai acabar se não houver quem o pesque. Portanto, aquilo que nós que me parece é que todos, obviamente, temos o mesmo propósito. Agora, as políticas liberais, sem dúvida, são políticas de sucesso e que se vêem ao longo, vêem em cidades europeias.
Políticas definitivamente liberais. Cheque creche, cheque ensino, cheque transporte. São tudo propostas do Iniciativa Liberal. Uhum. Considera que os bracarenses estão preparados para saber que, com o Iniciativa Liberal, vão financiar a frequência de uma criança ou recém-nascido numa escola privada, mesmo com a diferença significativa de preços praticados entre o que é público e entre o que é privado?
Pronto. Realmente temos aí essas medidas que são propostas liberais e que são para as pessoas interiorizarem também esta visão de que o financiamento deve ser feito via família, via cidadão e não via instituições. É este o pressuposto destes cheques. Relativamente ao ensino, temos aqui uma questão que é há situações que ainda dependem muito do Governo Central e que nós vamos estar dependentes dessa situação. Sabemos que há agora uma transferência de competências a partir de 2022, mas ainda não sabemos ao certo como é que elas vão ser aplicadas. Portanto, essa transferência também tem que vir com o respectivo envelope financeiro e autonomia. Portanto, isso pressupõe este princípio, as pessoas fazerem as suas escolhas para atingirem os seus objetivos e serem felizes à medida dentro da...
Numa altura em que se fala também na necessidade de habitação a preços acessíveis, o Iniciativa Liberal sugere a venda das habitações sociais.
Nós falamos a venda das habitações para quem as quer, para o inquilino, ou seja, que terá sempre a preferência, se houver preferência para essas, ou seja, se houver essa vontade, não é? Agora vamos alienar tudo e vender tudo. Nós defendemos realmente na habitação vários pontos, ou seja, nós temos que ter a resposta para as pessoas que realmente necessitam. Isso é inquestionável. E temos ferramentas para isso. Existe um programa, o Primeiro Direito, que realmente, e penso que agora a autarquia conseguiu esse apoio para ajudar estas famílias, e isso é ponto assente. Não há, mas também queremos deixar o mercado fluir. Como? Permitindo que haja mais habitação. Isto é que faz com que o mercado se ajuste. Temos outras ferramentas que o Estado também dá, que é a renda acessível, mas já vimos que isto não é solução. Isto é uma resposta para pontos específicos, em que as pessoas têm que concorrer, em que têm que se... no fundo, é para algumas pessoas. Mas nós estamos a falar num conceito global. O conceito global será, através de uma revisão do PDM, permitindo uma construção, mais construção, aliás, ou, por exemplo, tornar mais célere todos os licenciamentos a nível da Câmara. Não nos esqueçamos, olha, saiu agora uma notícia há pouco tempo. Uma notícia não. Pronto, foi um post em que o quartel de Braga está à espera desde 2012 por uma nova, ou 2013, por um novo quartel que ainda não tem local nem licenciamento e por aí fora.
Quer dizer, não tem licenciamento.
Não tem licenciamento, é isso, é exatamente. Ou seja, se um quartel dos bombeiros tem este problema, imagine uma pessoa que não tem capacidade ou que não está à distância de um clique para resolver, da Câmara para resolver o problema, que tem que fazer, não é? Ou tem que ter conhecimentos, ou que tem, enfim.
Na ótica do Iniciativa Liberal, estas burocracias também fazem com que os preços sejam inflacionados, porque não há uma oferta, um parque habitacional suficiente para a procura.
Exato, esse é o ponto. Oferta e procura faz com que, se a oferta é muito grande, se a procura é, não, desculpe, se a oferta é baixa e a procura é muito grande, os preços se inflacionam e especula-se. Então nós temos que dar ferramentas para que as pessoas possam construir, possam reverter, por exemplo, mais rapidamente lojas comerciais do centro ou escritórios, por exemplo, imóveis, escritórios em habitação, que vai resultar em mais oferta. Todas estas situações vão permitir que baixe o preço da habitação. Não esquecer que ainda podem haver outras ferramentas que a Câmara pode ajudar. Olha, temos um exemplo muito bom que foi agora também recente. A questão de ferreiros da habitação social. A Câmara até encontrou um modelo melhor, porque ouviu os cidadãos, um modelo melhor do que aquele que estava previsto. Portanto, isto sim, isto é uma cooperação da Câmara e a deixar o mercado fluir.
Olga, passaremos agora para o tema da mobilidade. O Iniciativa Liberal defende a redução do tráfego automóvel, a criação de mais ciclovias, transportes públicos multimodais. Olha para as atuais avenidas da cidade, a Circular Urbana, o Nó de Enfias, a conclusão da variante da Encosta. Como é que soluções é que o Iniciativa Liberal tem, se bem que há pouco já tocou de leve do assunto, referindo que neste momento é difícil encontrar solução sem estar dentro da autarquia. Mas sabemos que estes pontos que aqui falei são, sim, pontos críticos. Sim. Como é que se soluciona?
Sim, a mobilidade, realmente, quando eu digo que tem que estar dentro da autarquia, porque a mobilidade também não pode ser vista de forma única, pontual. Ela tem que ser vista no global, integrada. E o projeto tem que ser ambicioso e corajoso, ou seja, temos que nos tornar numa cidade ao modelo da escala europeia. E realmente os problemas que temos hoje são fruto de um mau planeamento urbanístico de décadas e o crescimento demográfico. A questão das avenidas de que fala, a Júlio Fragata, enfim, isto eram avenidas circulares que passaram a ficar na malha urbana, passaram a ser vias urbanas e acabaram por separar a cidade. Parece que estamos de costas voltadas em duas partes, entre o centro e a periferia. Sim, temos que arranjar aqui soluções. Estas soluções podem passar por diminuição da velocidade de tráfego nessas avenidas, aumentar o número de travessias, tendo semáforos de forma segura.
Mas travessias aéreas, como
não,
as que já existem?
Não, não. Travessias podem ser semáforos e passadeiras elevatórias, passadeiras mais elevadas, isto diminuindo a velocidade de tráfego naquelas zonas. Não, não seria, essa não seria a solução. Isto falando nas circulares. Promover a construção de ciclovias, como estava no plano de 2017 do Juntos por Braga, que não foi concretizado e que agora, à última da hora, correr para as eleições, estão a fazer umas pinturas nas estradas, mas que sejam efetivamente ciclovias com conexão entre as partes importantes da cidade. Tem que haver conexão, tem que haver rede, seguras, acima de tudo, seguras. Portanto, sim, seria uma das soluções. E outra, que é promover a utilização também dos transportes públicos. Mas isto só é possível se o transporte público tiver alguns pressupostos, ou seja, ele tem que ser cómodo, ele tem que ser rápido e tem que ter um custo-benefício, custo-qualidade que as pessoas aceitem. Portanto, não vale a pena nós estarmos, ou seja, ou darmos como gratuito o transporte público se vamos ficar parados no trânsito ou se ele não responde às nossas necessidades em horários ou em circuito. Portanto, são situações que temos que trabalhar de base. E nós realmente defendemos uma solução integrada e que, de certa forma, venha a responder a vários problemas, mesmo a nível da sustentabilidade. Porque com todos estes, nós fomentando a utilização dos modos suaves, ou fomentando a utilização de transportes públicos, que até temos na nossa proposta, através desse cheque, Ou até, por exemplo, promovendo um dia livre, sim, gratuito, à semelhança daquelas plataformas de streaming em que nós experimentamos, gostamos e somos capazes de depois aderir. Há várias ferramentas, ou até trocar passos ou trocar quilómetros de bicicleta ou passos por bilhetes. Portanto, há aqui uma série de ferramentas que podemos utilizar para fomentar a utilização destes modos suaves. E a partir daí também vamos permitir que a cidade seja menos poluída, que haja menos ruído e uma fluidez muito maior do trânsito. Quando falamos especificamente no nó de Enfias, claro que ele tem que ser resolvido e pode ser resolvido dessas formas, com uma solução estrutural para aquele local, que de momento, como deve, os técnicos obviamente hão de saber qual é a melhor solução, e a outra será desviar o trânsito que chega à cidade por aquela via e promover, mais uma vez, a utilização dos outros meios que não o automóvel.
Portanto, não afasta a possibilidade de uma intervenção no nó de Enfias?
De todo, sim. Uhum. Sim.
Passávamos agora para a matéria ambiental, olhando para o Rio Oeste, o que é preciso fazer para travar efetivamente as descargas ilegais? Que medidas é que tem a Iniciativa Liberal nesse sentido? E se admite também se a situação é ou não complexa de se resolver?
Pois, aquilo que nos é dito é que é complexa. Portanto, mais uma vez, não estando propriamente no dentro do sistema, aquilo que nos diz, mas também aquilo que temos conhecimento é que parte do problema do Rio Oeste parece estar associado à falta de conhecimento do cadastro das águas pluviais. E, por outro lado, para ver chamados bypasses ou ligações entre as águas pluviais e as águas residuais. Por isso, o primeiro passo seria mapear ou cadastrar as condutas associadas e a partir daí começarmos a perceber onde é que estão os infratores ou onde é que estão as ditas descargas. Acho boa solução a chamada o guarda-rios, ou seja, isto o cidadão no fundo está a tomar conta do seu espaço, acabar por alertar quando há alguma situação. Penso que a AGER teve em tempos, ou pelo menos iniciou uma plataforma online. Tenho uma muito boa, que acho que é para a consulta das tarifas, pagamentos, enfim, mas teria uma também que poderíamos aportar esse tipo de situações. Outra situação, isso também não consigo compreender, sinceramente, porque se a AGER tem uma normas ISO, se tem certificação, portanto ela está sujeita, obviamente, a auditorias. E como é que, por exemplo, este último caso do Rio Oeste, como é que não se soube atempadamente que haveria um impacto daquela natureza quando falamos em 6 mil litros de resíduos numa conduta? Ou seja, e quando eles têm um plano estratégico, quando se prevê ter drones, vídeo, uma série de ferramentas que podem atempadamente pelo menos conhecer este tipo de situações. Por outro lado, A questão do Rio Oeste é importante, as pessoas sensibilizam-se muito e bem com a realidade que se vive no, relativamente a essa questão. Relativamente ao ambiente, também deixe-me só acrescentar que a Iniciativa Liberal quer uma cidade para todos e que seja agregadora. E aberta a políticas, como lhe disse logo de início, que sejam positivas. Eu não vejo mal nenhum, até porque num dos debates o Rafael do PAN referiu uma proposta que é o relatório ambiental, por exemplo, que acho extraordinário, acho muito bom e era uma medida que eu adotaria, ou seja, eu se estivesse no Executivo com certeza que para situações específicas em que nós temos pessoas que têm mais conhecimento, portanto o PAN obviamente tem mais conhecimento a nível ambiental, não tinha qualquer constrangimento em pedir auxílio ou aconselhamento para resolver determinadas situações, como por exemplo esta do relatório, onde poderia estar explanado a qualidade da água, o número de denúncias, por exemplo, como é que ficaram as situações que foram denunciadas, a qualidade, a biodiversidade dos rios, enfim, podemos ter aqui uma série de informação interessante para os bracarenses. Portanto, mais uma vez, transparência.
Para finalizar, Olga, o que é que será um bom resultado para a Iniciativa Liberal nestas eleições autárquicas?
Bom resultado será um deputado, muito bom dois, excelente três, um vereador a cereja em cima do bolo. Portanto, não estamos, é claro que estamos na corrida para ganhar, eu acho que qualquer pessoa que entre numa corrida vai com a força toda, a energia toda para ter o melhor dos resultados, mas temos que ser um bocadinho objetivos e sim, seria por aí.
Muito bem. A entrevista com Olga Batista, candidata do Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Braga. Esta semana estamos a ouvir as propostas dos 8 candidatos nas eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro.